Amém. Amém, irmãos. Eu estava ali pensando, será? Tanta palavra bonita aqui, né? Será que eu tenho que dar uma palavra ainda? Mas é um dia especial. Eu louvo ao Senhor porque essa semana eu orei e hoje eu estava orando. E esse culto é de gratidão. Esse culto a gente chamou de ações de graças. E isso tem que ser a atitude do nosso coração hoje. Ações de graças, né? Tem uma outra frase, o Cláudio estava falando sobre essa geração fraca. Tem uma outra frase que diz assim: a gente cria o filho para o mundo, não é para nós, é para o mundo. Não, eu não criei o Gustavo para o mundo. Né? Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor. Amém? Amém, pais? O seu filho não está sendo criado para o mundo, viu? Está sendo criado para Jesus, para o reino de Deus. Hoje eu queria falar rapidamente. Não sei se é tão rápido assim, mas queria falar um pouquinho. Hoje é um culto de ações de graças e um culto de envio, né? Um culto de envio, porque semana que vem o Gu vai ficar um tempo fora e nós estamos enviando o Gu, como família e como igreja. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre o modelo de Deus para o envio. Qual a característica, ou quais são as características do nosso chamado? Quem Deus chama? Por que Ele chama? Você pode se perguntar assim: eu tenho um chamado? Alguém já se perguntou isso? Eu tenho um chamado? E se eu tenho um chamado, qual a minha resposta a esse chamado? Não sei se isso já foi matéria de você pensar, de você orar. A gente sempre fala sobre chamado na igreja, né? Chamado tem a ver com vocação. Chamado tem a ver com propósito. Quando Deus chama alguém, é porque ele tem um propósito. Você já pensou o que é chamado? Por exemplo, tem uma pessoa lá fora, eu digo assim: ó, o Luciano está lá na porta lá. Eu falo: Luciano, faz favor. Mas eu chamo o Luciano para alguma coisa. Quando você chama alguém, você chama para alguma coisa. E Deus sempre nos chama para alguma coisa. Para algo. Amém? A gente fala isso na igreja. Você talvez que cresceu no Evangelho, você talvez tenha ouvido essa palavra desde cedo na igreja. Correto? As crianças que estavam aqui na frente já ouviram falar disso muitas vezes aqui. E elas estão ouvindo falar de chamado, de propósito. Mas a gente precisa de resposta, ou dar uma resposta ao Senhor a esse chamado. Então, eu queria começar assim: quem Deus chama? Quem Deus chama? Todos. Eu e você que está sentado aí. Deus chama a todos. Porque ele tem um propósito eterno. E esse propósito não exclui você. Jamé sempre diz assim, né? Deus resolveu fazer o que ele tem que fazer e ele conta com você. E ele conta comigo. E aí eu fiquei pensando nessa semana sobre o propósito eterno de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na terra. E disse: Senhor, o Senhor conta comigo para fazer isso. E eu quero dizer que ele conta sim comigo. Mas ele conta com você também. Você que está aí me ouvindo, Deus conta com você. Ele tem um propósito eterno. Desde a eternidade, ele tem um plano. E esse plano inclui você. Como responder a isso, né? Esse propósito tem uma estratégia. E essa estratégia inclui eu e você e todos os seus filhos. Então, esse chamado é para todos, não é para alguns. Vamos abrir lá, Gustavo? 4:1 de Efésios. Queria começar com esse texto. Olha lá o que está escrito. Paulo fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele está falando para uma igreja. E ele está falando para a igreja. e ele está dizendo rogo-vos, ele não está sugerindo, ele não está só pedindo, mas rogar tem uma ideia, tem a ideia de implorar, de dizer, por favor, pelo amor de Deus, se ele pudesse falar, se a gente pudesse traduzir assim, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro, estava preso nesse momento, escrevendo a essa igreja e às igrejas, que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Talvez ainda você não saiba, ou talvez saiba, qual é esse chamado. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso afirmar: você foi chamado. Não sei se você já descobriu ou não, qual é o seu chamado? Para que que você foi chamado? Bom, outros, então todos foram chamados para alguma coisa, ok? A gente precisa descobrir o nosso lugar no corpo de Cristo. Alguns foram chamados para uma tarefa especial, e Paulo também escreve sobre isso em Efésios, no mesmo capítulo, no versículo 11 e 12. Ele vai falar assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há alguns que Deus chama para uma tarefa especial. E Paulo diz: ele, na sua sabedoria, chamou alguns para essas tarefas. Mas todos temos um lugar no corpo de Cristo. Bom, quero dizer uma coisa para você. Se um dia você foi encontrado por Jesus, se um dia Jesus te encontrou e foi ele que te encontrou, quem estava perdido era eu, não era ele. E um dia ele me achou. E um dia eu tomei a decisão de vender tudo que eu tinha, tudo, por causa da pérola de maior valor. E se você fez isso, se você um dia vendeu a pérola, vendeu tudo que você tinha por causa desse tesouro, eu quero dizer que a partir daquele dia, você não é mais de você mesmo. Agora você é dele. E você precisa dar uma resposta a ele. Porque você tem um dono, você tem um senhor. E você precisa dar uma resposta a ele. Então eu te sugiro que quando ele te chamar, você atenda. Amém? Eu sugiro que quando ele te chamar, você atenda. Ou se ele já te chamou, eu sugiro que você obedeça rápido. Se você tem um chamado, já sabe qual é o teu chamado, já sabe o que tem para fazer, obedeça rápido. Como diz o nosso pastor, obediência tardia é desobediência. Obediência tardia é desobediência. Então eu sugiro você. Mas você pode dizer para mim assim, como eu já ouvi, e a gente ouve disso tantas vezes, né, dona Ruth? Eu não estou pronto. As pessoas podem dizer assim, mas eu não estou pronto ainda, senhor. Você já deu essa desculpa alguma vez? Você já disse isso para o Senhor alguma vez quando ele te chamou? Senhor, calma lá. Eu não estou pronto ainda. Eu não estou preparado ainda. Eu quero dizer para você que tem alguns exemplos na Bíblia, né? De pessoas que Deus chamou e que não estavam preparadas segundo essas pessoas. Lembra quando Moisés falou, Deus chamou ele lá na sarça, o que ele falou? Senhor, manda outro. Eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar. Chama outro, né? Outro que também deu uma desculpa foi Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, faz aquele chamado para ele ser profeta, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Chama outro, né? Eu sou criança ainda, eu não sei falar. Lembra de Gideão? Quando estava lá arando a terra lá e Deus aparece para ele e chama e faz um chamado poderoso para aquele homem. Qual que foi? O que ele falou? Senhor, a minha família é a menor de Israel. E dentro da minha família, eu sou o menorzinho. E o que Deus falou para Gideão? Vai nessa tua força, que você vai libertar Israel. Isaías, quando Deus chama Isaías, o que ele fala? Senhor, eu sou um cara que tem os lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Manda outro, Senhor. Era porque ele foi chamado para ser profeta e ele disse: minha boca É impura para ser profeta. E Deus faz o quê? E Deus purifica aquela boca e diz: é você mesmo, Isaías. O que que ele fala? Então tá bom, Senhor. Eis-me aqui. Me envia. Amém? A gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que deram desculpas diante de um chamado. E a gente vê muitas vezes isso se repetir na igreja até os dias de hoje. Pessoas a quem Deus chama, mas que dizem: Senhor, manda outro. Eu estou ocupado. Tenho que fazer tanta coisa na minha vida ainda. E lá na frente, talvez, se eu ainda tiver saúde, eu vou fazer o que o Senhor quer. Lembra aquele outro, uma frase que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Deixa eu te perguntar, Deus errou quando chamou Isaías? Deus achou que ele não era capacitado? Deus errou quando chamou Gideão? Deus olhou para Gideão e viu que ele não era capacitado? Mas tem uma diferença, irmãos. Eu penso que todos esses homens e mulheres, em todos esses homens e mulheres, Deus encontrou um coração disposto. E é disso que ele precisa. Amém? Então Deus não errou. Aqueles homens não eram incapazes. Poderiam ser aos olhos deles, aos olhos das pessoas. Mas quando Deus olhou para o coração e viu um coração capacitado. Você chamaria 12 homens iletrados e incultos para continuar uma obra, talvez a obra mais importante da face da Terra? Você chamaria? A maioria eram pescadores. A Bíblia chama eles de iletrados e incultos. Mas Jesus chamou aqueles 12 homens. E deu na mão deles a maior missão da vida deles e talvez a maior missão de todos os tempos. E você e eu, nós estamos aqui hoje por causa deles. Porque aqueles homens iletrados e incultos aceitaram o chamado. E nós chegamos até aqui. E o Evangelho chegou até aqui. E quando o Cláudio fala sobre essa geração, sobre a geração que vai levar o Evangelho adiante, eu quero perguntar a você, pai, você, mãe, como é que você está preparando teu filho? Esse Evangelho que você vive hoje vai chegar à próxima geração ou à outra geração? Deixa eu dar uma olhadinha num texto. Abre aí, filho, Atos, capítulo 13, do versículo 1 a 3. Eu queria dar uma olhadinha nessa situação aqui e comentar um pouquinho com vocês sobre ela. Atos, vamos lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma coisa me chamou a atenção nesse texto é que esse cara ali, o Manaém, que era irmão de criação de Herodes, esse Herodes o tetrarca é o Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi aquele mesmo que decapitou João. Foi o mesmo Herodes que Pilatos envia Jesus para ele. E é interessante que na igreja de Antioquia tinha um irmão de criação desse cara lá. Detalhe, qual o título desses homens? Profetas e mestres. E ele estava entre eles. O que que o Evangelho não faz, né? O que que o Evangelho não faz? Irmão, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja institucional. Não se tinha instituição. O Cláudio estava falando sobre a história da igreja aqui. Não era uma igreja institucional, como nós conhecemos muitas vezes a igreja hoje. Mas era uma igreja que tinha uma liderança estabelecida. Não por cargos, como a gente vê hoje, mas por dom e por função.
Amém.
a gente tem aprendido e ensinado aqui que quando o PR vem antes do nome, ele é um cargo. Mas quando ele vem depois do nome, ele é um dom, ele é uma função. Amém? E eu louvo a Deus, porque Paulo dizia assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele nunca se denominou eu, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A igreja em Antioquia, ou essa igreja a que esse texto se refere, essa foi a primeira igreja que enviou um missionário, ou que enviou missionários. Irmãos, não foram Paulo e Barnabé que começou esse movimento, mas foi uma igreja. E é um detalhe interessante. Foi uma igreja que começou o movimento missionário. E esses dois homens foram os primeiros enviados por uma igreja. A igreja em Antioquia foi a primeira igreja que enviou missionários. E essa era a igreja que se reunia sob a direção do Espírito Santo através desses apóstolos. Uma igreja que era sensível ao Espírito Santo. Uma igreja que tinha visão do reino de Deus. Uma igreja que tinha o temor da palavra. E principalmente uma igreja que estava disposta a servir. E eu quero agradecer a Deus, porque Deus me colocou numa igreja ou numa congregação que serve, que está disposta a servir. E não é só por causa do Gustavo hoje. É porque a gente vê isso no dia a dia. Agradeço o Cláudio e a Regina. É, eu lembro aqui que o Gustavo, ele era do tamanho do Tomás. Gustavo era do tamanho do Tomás. E ele já pegava aquelas pedrinhas lá na mesinha de centro da sala do Cláudio e da Regina. E ficava contando aquelas pedrinhas, a gente se reunidos ao redor daquela mesa e o Gustavo ali. Desde cedo. E eu me lembro quantas vezes a Regina pegava ele no colo, botava assim na perna dela e ficava desenhando carinha na ponta dos dedos dele, assim, ó, para ele ficar quieto na hora da reunião. Aí ele chegava em casa cheio de carinho nos dedos, assim. Os reloginhos. Irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja que serve. E começa a servir cedo. A gente é testemunha na vida dessas crianças aqui. Como nós temos servido essas crianças? Os pais que estão aqui sabem do nosso compromisso com essas crianças. E eu louvo a Deus por essa igreja. Essa igreja de Antioquia tinha uma visão de reino de Deus, uma visão que estava, uma igreja que estava pronta para servir. E olha, esses cinco líderes, eles eram descritos nesse versículo aí como profetas e mestres. Os mestres eram aqueles que ensinavam o povo. E os profetas eram a boca de Deus para a igreja. Uma expressão que chama a atenção neste texto é no versículo 2, que fala assim: e servindo eles ao Senhor. Como eles serviam ao Senhor? Porque assim, e servindo quem? Quem estava servindo? Esses homens. Estava se referindo aos cinco. E serviam eles ao Senhor. E eu fui atrás, fui pesquisar essa palavra, porque no contexto linguístico do grego, né, o servir, esse verbo servir no grego, ele tem. A gente pode construir esse da raiz de um verbo no grego, que é central neste versículo. Então, o primeiro é doulos, que é escravo, é alguém que servia como escravo. Então, a primeira raiz, o primeiro contexto que a gente vê nessa palavra no Novo Testamento é doulos, escravo, aquele que acompanha o seu senhor para realizar os desejos do seu coração. Então, o contexto de doulos no Novo Testamento é aquele que tem um compromisso direto com o seu senhor. Paulo diz assim: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Esse escravo, quando Paulo escreve, é doulos, é escravo, eu sirvo, eu tenho um dono, eu tenho um senhor. Esse é o primeiro aspecto dessa palavra aí, e servindo eles ao Senhor. O segundo aspecto dessa palavra, no grego, é diaconeu ou diáconos. Lembra lá em Atos, quando os apóstolos instituem, diz assim: ó, separa aí alguns homens, sete homens, que sejam fiéis. Para quê? Para eles servirem à igreja, enquanto nós nos dedicaremos à palavra. Não foi isso? Esse servir, essa palavra diáconos ou Diaconeu, nesse contexto, quer dizer aquele que serve, aquele que é mordomo, aquele que serve ao Senhor por meio do serviço à igreja, à comunidade. Na Bíblia, o termo usado para aqueles que são sensíveis às necessidades da igreja, física e espiritual. São aqueles homens que servem o corpo de Cristo, ou servem a Deus através do serviço ao corpo de Cristo. E a terceira palavra e última é uma palavra do grego que é liturgia. No latim é a nossa liturgia. Quando a gente vem aqui, tem um contexto, a gente chama, como é que vai ser, como é que é a liturgia do culto? Como é que é a liturgia, não é? Eu fui buscar no grego, é quase parecido, é leiturgia ou leiturgos, que é um termo ligado, não tá, ele não, na Bíblia ele não tem essa conotação que a gente tem hoje, de programa de culto, de uma liturgia escrita. Não, aqui nesse texto, e que é essa palavra usada quando eles falam que eles estavam servindo ao Senhor, refere-se àquele que serve ao Senhor, sendo usado por Deus para abençoar o próximo, para edificar o próximo. Esse é o contexto dessa palavra, servindo, aqui no grego. Não é diáconos, que é usado em outros textos, e também não é doulos, o escravo. Mas vem de leiturgos, no grego. Aquele que abençoa e edifica o seu irmão. Essa é a raiz do verbo que expressa o que Paulo e Barnabé estavam fazendo em Antioquia. Amém? Então eu quero dizer para você que, antes de tudo, Paulo e Barnabé eram abençoadores. Antes de tudo, eu quero dizer que Paulo e Barnabé eram edificadores da igreja e do corpo de Cristo. Como a gente fala no nosso vocabulário hoje, eles eram uma bênção para a igreja. A primeira característica apontada nesse texto, desses dois homens, que começaram a obra missionária como a conhecemos hoje, não foi uma característica intelectual, uma competência intelectual, um título ministerial ou profundidade teológica. Não. A principal característica desses dois homens, descrita nesse texto, é que eles eram abençoadores, edificadores do corpo de Cristo. Deus olhou para a fidelidade do coração daqueles dois homens. Em relação a quem? A igreja de Antioquia. Eles eram fiéis a quem? Eles eram edificadores e abençoadores de onde? Da igreja de Antioquia. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que esses dois homens eram bênção na vida daqueles que estavam perto. O que nós temos de mais perto? A família e a igreja. Eu quero dizer que esses homens eram bênção e edificadores da igreja. E eu quero dizer para você que esse é o padrão de Deus. Sabe qual é o padrão que Jesus usa para enviar? Ele é um pouco diferente daquele que nós usamos hoje. Olha só. Jesus enviou o eunuco, lembra? De Atos 8, 26, eu não vou ler. Jesus, o eunuco estava fazendo o quê? Tinha acabado de se converter. O endemoniado, gadareno, lá de Marcos 5, ele tinha acabado de ser liberto dos demônios. O que Jesus falou para ele? Quando ele chegou e falou, Jesus, eu quero seguir o Senhor. O que ele falou? Não. Vai, volta e conta aos teus o que Deus fez na tua vida. Quanto tempo de preparação tinha aquele cara? 2 horas? Será que tinha 2 horas? Ele tinha 2 horas de preparação e Jesus falou, não, vai e conta aos seus. A mulher samaritana, à beira do poço de João, João 4, o que Jesus fala para ela? Volta e conta aos seus. Quanto tempo aquela samaritana tinha de preparação, de seminário teológico, de uma meia hora? O homem cego de nascença, de João 9. Foram pessoas que não tiveram tempo de ter preparação. Mas Deus olhou para o coração deles e viu fidelidade. E eles receberam o evangelho e Deus disse, vai. Vai e conta. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus honra com grandeza esse tipo de fé. Porque ela está mais baseada nele do que em nós. Com todos os nossos esforços, com todos os nossos estudos, com todas as nossas capacitações, Ele é o responsável pelo Evangelho. E Ele é o responsável por dar crescimento. Amém? E, em última instância, é tudo dEle e é Ele que faz. Eu não estou dizendo que preparação, estudo ou capacitação são ruins. Eu estou dizendo só que tem um problema. Às vezes a gente coloca essas duas coisas em rota de colisão. Não, eu não estou dizendo que preparação é ruim. A pergunta que eu faço é: precisamos ou não de capacitação? Precisamos ou não de capacitação para fazer a obra de Deus? Sim ou não? Não? Disponibilidade, capacitação. Irmão, nós não precisamos. Tá? Nós não precisamos de capacitação. Porque tudo é por ele, para ele, dele, é ele quem faz. Acabei de citar uns exemplos aqui de pessoas que não tiveram tempo nenhuma e que tiveram uma vida, tá? Mas não quer dizer que nós não podemos nos capacitar. O problema, irmão, sabe qual que é? O problema é quando, presta atenção nisso, o problema é quando o conhecimento define o teu ministério. É quando o estudo, a sua capacidade intelectual, determina o teu ministério. Esse é o problema. Porque aí nós tiramos os olhos dele e colocamos em algo que foi nós que fizemos. Amém? Mas nós dependemos dele e só dele. Quantas mentes brilhantes com corações vazios. Quantos cérebros brilhantes nós temos, mas com um coração que não ama as pessoas. A gente precisa pensar nisso. Capacitação não é ruim. Quando você puder, capacite-se para aquilo que Deus chamar você para fazer. Mas, lá em Provérbios, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Amém? O problema não é a capacitação. O problema é quando a gente faz isso e acha que nós fizemos, que o nosso braço fez. Vamos ler só rapidinho Paulo, 1 Coríntios 2? Vamos lá. 1. Olha lá. Esse é o apóstolo Paulo, tá? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Porque para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, quem falou isso? Paulo. Quem era Paulo? O Saulo, o perseguidor. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ele foi criado aos pés de quem? Ele foi preparado ou não? Muito. Ele era, dispensa apresentação, Paulo, né? Mas ele fala assim: eu decidi nada saber entre vocês. Agora a minha pergunta é: Deus sabia que ele estava preparado? Sabia. Deus botou ele desde cedo aos pés de Gamaliel. Ou não? Ou não foi? Ou Deus resolveu de uma hora para outra, depois que ele estava adulto, chamar Paulo? Você acha que Deus, na sua, no seu propósito, já não tinha um plano na vida de Paulo? Falou: Paulo, você vai estudar, você vai passar por tudo isso aí, sabe por quê? Porque a tarefa que eu tenho para você, você vai precisar disso. Você vai precisar ser esse Saulo para que as pessoas olhem para você e dizer: esse era o Saulo, aquele lá, criado aos pés de Gamaliel. E depois ele vai falar sobre os atributos que ele tinha. Mas Deus usou esse homem e ele disse assim: eu não preciso da sabedoria humana, mas eu decidi conhecer a Cristo e esse crucificado, para que vocês se apoiassem nele, não em palavras minhas. Ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Amém? Bom, Paulo tinha isso muito claro no coração dele. A gente falou já sobre o chamado dos discípulos, quando Jesus chamou os discípulos, e a gente pensa assim: quem eram os discípulos? E olha só o que que Deus faz, o que que Jesus faz quando ele chama os seus. Tinha um discípulo dentre eles que era judeu. Quem era? O coletor de impostos. O Mateus, né? Pois é. E Jesus chama esses discípulos. Jesus chama um coletor de impostos. E o evangelho que esse cara escreveu é dirigido a quem? Aos judeus. Não é? Parece meio uma loucura isso, né? Ele chama um coletor de impostos que era odiado pelos judeus. E esse cara escreve um evangelho que é dirigido aos judeus. Você chamaria um coletor de impostos que era odiado para escrever um evangelho para eles? Você chamaria? Jesus chamou. Outra coisa, quando ele quis levar o evangelho aos gentios, o que que ele faz? Ele entra na sinagoga e tira de lá um fariseu chamado Saulo. É isso que Deus faz. Vamos lá. Quando você se sentiria então capacitado para fazer alguma coisa? Quando que você se sentiria capacitado para fazer algo para o Senhor? Quando você fizesse uma graduação, um seminário teológico, uma pós-graduação, quando? Você pode realizar a obra de Deus agora. Amém? Agora, irmãos. Não é amanhã, não é depois, é agora. Você está capacitado para realizar o chamado que Deus te deu. Você está capacitado para isso. Foi Jesus quem disse assim: ó, e eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quem é doido para fazer isso? Quem é louco para pegar a ovelha e botar dentro de uma matilha de lobos? Mas foi isso que Jesus fez. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É assim que Deus faz. E eu quero voltar rapidinho para Paulo e Barnabé. Que horas são? 8h10. Ainda tem uns minutinhos. Charles Spurgeon, em 1885, ele disse uma frase assim: nada é mais difícil do que se mostrar fiel aos que estão perto e que bem me conhecem. Nada é mais difícil do que ser fiel aos que estão perto, porque eles me conhecem. Esse é o desafio. Primeiro, a família. E segundo, a igreja. Então vamos rapidão falar de três coisas rápidas aqui. Não há nada, um aspecto pessoal, não há nada, a gente já falou aqui, mais perto de você do que a sua família. A minha pergunta é: a gente fala tanto de família aqui, né? A gente acabou de ter um encontro de família esses dias, né? Ontem nós tivemos uma reunião de homens. As mulheres tiveram a reunião delas, mas será que a gente pode ser homens? Será que vocês podem e são chamados de edificadores e abençoadores da sua casa? Será que é assim que a sua esposa pode te chamar? Aquele que edifica e abençoa? Leiturgos, será que no dia a dia você pode ser reconhecido pela sua família como um edificador? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não é na sua casa, dificilmente você vai ser fora dela. Seja você o que for, seja você um pastor, um missionário, seja você um professor, seja você um empresário, seja você um empregado, se você não é edificador e abençoador dentro da sua casa, dificilmente será lá fora. Lembre-se que esse é o contexto dessa palavra. Tem um aspecto ministerial também. Líderes e pregadores que se destacam nos púlpitos, que têm mentes brilhantes em salas de aulas, em seminários, mas fracassaram com as suas famílias. Fracassaram com seus amigos e com pessoas mais próximas. Pessoas que são exímias no seu ministério, mas que não estão qualificados por Deus para o ministério. A gente costuma dizer aqui que existe uma diferença entre ser usado e aprovado. Tantos são usados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai usar. Deus usou uma mula. Deus usou uma mula. Ele vai usar qualquer um que estiver no seu caminho e que ele precisar usar para fazer cumprir o seu propósito. Mas isso não quer dizer que aquele que foi usado é aprovado. Então, a nossa vida, a minha vida, é buscar ser aprovado. E então, Deus vai me usar. Porque muitos querem ser usados, mas não estão aprovados por Deus. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios e eu curei enfermos. E ele vai dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço. O ministério não define o próprio ministério. É o caráter de Cristo que nos define.
Amém?
Não é o que você faz, é quem você é. Então, o contexto aqui é, desse texto aqui é, não envie para longe aquele que não é bênção por perto. Porque se você não é bênção aqui, não será lá fora. Se você não é bênção entre os seus, dificilmente será lá fora. Amém? Você tem um chamado. A Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor, disse quem? Volta aí, Lúcio. Disse quem? Não, não, é lá em Atos. Eu leio aqui. E servindo eles ao Senhor, disse quem? O Espírito Santo. Façam o quê? Separem esses dois aí para mim. A gente não sabe como o Espírito Santo fez isso, mas diz que enquanto aquela igreja orava e jejuava, o Espírito Santo, ó, separa esses dois para mim. Eu tenho uma obra para eles. Amém? Aqui o verbo separar fala, separa para uma função específica. Mas eles foram separados, eu quero deixar claro isso, irmãos. Eles foram separados primeiramente porque eles foram chamados e não o contrário. E porque eles eram abençoadores e edificadores daquela igreja.
Amém?
E a igreja separou aqueles dois em jejum e em oração. E a igreja fez uma coisa. Impôs as mãos sobre eles e orou. Para terminar, eu quero dizer, a imposição de mãos é um sinal de autoridade. Aquela igreja disse assim, vocês possuem autoridade e responsabilidade para fazer o que nós estamos enviando vocês a fazer. A segunda coisa é que a imposição de mãos era um sinal de reconhecimento. A igreja reconhecia que aqueles dois homens eram separados por Deus para aquela missão. A igreja reconhecia não só o chamado deles, mas a igreja reconhecia a capacidade e os dons daqueles homens. Por isso ela impôs as mãos. E para encerrar, o sinal era um sinal de cumplicidade. Não importa onde, a igreja estava falando para eles, não importa onde e o que vocês vão estar fazendo, vocês vão sempre estar ligados a nós. Aquela igreja era responsável por aqueles dois. Eles foram reconhecidos e enviados. Porque eles eram bênção. Eu quero enfatizar isso. Porque eles eram edificadores da igreja. porque eles eram abençoadores da igreja. Amém?
Amém.
Igreja, não envie para longe aquele que não é bênção por perto. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amém. Amém. Hoje a gente está aqui, ainda que temporariamente, ou não, eu não sei, quem sabe é Deus, enviando o Gustavo, né? E esse é um culto de ações de graças ao Senhor por tudo que ele tem feito e vai fazer. E nós vamos impor as mãos sobre o Gustavo. E vamos dizer assim, vai, porque você foi bênção perto. Por isso nós te enviamos para longe. Porque você foi bênção aqui, você será bênção lá. Disso nós temos certeza. Porque esse é um sinal de reconhecimento. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Ele é o primeiro. De muitos. De casais que já foram, né, Cláudio? De casais que já foram. O Gu é o primeiro solteiro. Mas já enviamos alguns casais por aí. Que eram bênção aqui. E graças a Deus estão sendo uma bênção onde eles estão. Amém? Feche seus olhos. Eu quero só fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Toda honra e toda glória é o teu nome. Senhor, nós estamos aqui louvando o teu nome pela vida do Gustavo. E ele vai ser enviado porque ele foi chamado ao Senhor. Porque nós entendemos e compreendemos como igreja esse chamado aqui, enquanto ele esteve aqui conosco, Senhor. Por isso nós enviamos ele. Muito obrigado pela tua palavra essa noite. Que ela encontre no nosso coração um lugar. Que ela desafie o nosso coração. Que a gente compreenda e entenda, Senhor, qual é o nosso chamado. Qual o nosso dom. Para que eu fui chamado a estar no reino de Deus? Ó Deus, para que eu entenda a minha posição. Talvez eu não seja um apóstolo, um pastor, um mestre, um profeta. Mas eu tenho uma função no corpo. Que ninguém pode fazer além de mim. E o Senhor conta comigo. A minha oração nesta noite, em nome de Jesus, é que o Senhor revele isso no coração de quem está sentado me ouvindo. Mas que não escute a minha voz, escute a voz do Espírito Santo. E responda ao Espírito Santo. Responda ao Espírito Santo o mais rápido possível, Senhor. Muito obrigado por nos escolher. Nos escolher. O Senhor decidiu fazer aquilo que o Senhor tem que fazer junto com a gente. Muito obrigado, Senhor. Ainda que nós não somos dignos. Mas o Senhor resolveu, na sua sabedoria e graça, fazer assim. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém.